Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Luiz Fernando que faça a leitura da Bíblia, 1 Coríntios 4, versículo 1 a 5, Apóstolos de Cristo.
Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou, de fato, inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Amém.
A ata da reunião foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos, vamos então à leitura dos requerimentos ao Executivo. Números 388 a 389. Vereador Estela Luzardo. Informações das destinações de verbas públicas para a realização do Carnaval 2025. Informações sobre plano de ações, atas, relatórios e liberações de recursos públicos do Fundo Estradas. Requerimentos números 390 a 392, vereador Paulo Glenubing. Patrulhamento e cascalhamento da rua Iris Valls. Revitalização da faixa de pedestre localizada na rua Venâncio Aires. Reparos na rua 4, bairro Promorar 2. Vereador Mano Gás. Vereador Mano Gás, com o requerimento 393, patrulhamento e cascalhamento e revitalização das vias conforme locais indicados. Requerimento 394, vereador Celso Duarte, patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Requerimentos 395 a 396, 403, 404 e 408, vereadora Manuela Couto. A Secretaria Municipal de Educação, informações do respeito a número de educadores físicos e de turmas atendidas na educação básica. Providências ao cumprimento da Lei 5.678/2024, que institui o quadro de pessoal do Magistério por Escola da Rede Municipal de Ensino. Informações sobre o gerador de energia da antiga Estação Férrea na cidade de Uruguaiana. Cumprimento da Lei 5.509/2023, que instituiu o Programa Municipal de Redução Gradativa do número de veículos e tração animal no município. Fechamento da pracinha da antiga Santa Casa Velha. Requerimento 397 a 398, vereadora Lilian Cucci. Limpeza do entorno da SF4 Coab 1. Providências para escoamento da água da chuva no entorno da EMEI Dom Bosco. Requerimento 399 a 402, vereador Luiz Fernando Breit. Fiscalização de imóvel abandonado localizado na rua Antônio Monteiro. Patrulhamento e encascalhamento na travessa do bairro Anita Garibaldi. Reparos nas vans utilizadas para transporte médico do município. Substituição de lâmpada no bairro Proficar.
Presidente, gostaria de comentar o
requerimento. Para comentar o requerimento, vereador Luiz Fernando.
Eu quero comentar o requerimento 401. Onde eu faço uma requisição para que sejam consertados, feitos reparos nas vans que estão fazendo o TFD. Hoje, a gente tem um problema muito sério nesse transporte, que começa quando, mesmo pacientes com laudo médico, dizendo que eles não podem ser transportados em ônibus de linha, tanto para Porto Alegre, Santa Maria, e a secretaria está disponibilizando esse tipo de transporte. Outro problema, né, que até a gente levou às redes sociais e fizemos requerimento também à Secretaria de Trânsito que faça a fiscalização da frota, veículos totalmente sem condição de levar um paciente e ainda mais levando vários pacientes acometidos de moléstias distintas. Pessoas com câncer, pessoas que vão fazer tratamento oftalmológico, veículos que entram água, veículos que não têm cinto de segurança, veículos que têm porta traseira aberta. Então, essa é uma situação que vem se agravando, né? Nesse ano de 2025, a gente tem relatos aí muito sérios, inclusive de pessoas que têm perdido suas consultas em outras cidades por falta. A Secretaria de Saúde hoje ela não consegue atingir a todos da mesma maneira, com igualdade de atendimento. Então, eu até faço uma observação ao Executivo Municipal, que se a frota está sucateada e não há como levar os pacientes, que se faça contratações. Contratem empresas que consigam atender a população de maneira correta, de maneira como deve ser feito. Então, eu peço uma atenção, inclusive a gente vai levar também a Comissão de Serviços Municipais, para que a gente veja de perto, né? A gente tem relatos, mas nós devemos ir em loco para ver a situação real dos veículos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Sequência da leitura dos requerimentos, senhor vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, dando sequência à leitura dos requerimentos, senhor presidente. Requerimento 405 a 407, vereador Padovan. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua Feliciano Ribeiro. Iluminação pública no bairro Ipiranga. Informações da Secretaria Municipal de Saúde sobre o programa Consultório na Rua. Requerimentos 409 a 411, vereadora Márcia Fumagalli. Reposição de lâmpada no bairro João Paulo. Notificação ao proprietário do terreno localizado na rua Ariosto Cantori. Informações sobre oferta de fraldas adultas e infantis na farmácia popular. Lidos os requerimentos, senhor presidente.
Para comentar o requerimento, vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, só para contribuir e contrapor também uma informação a mais ao requerimento 401 do vereador Luiz Fernando, primeiramente me somo ao interesse e à relevância de que tenhamos uma manutenção cuidadosa, né, na nossa frota, tanto da Secretaria Municipal de Saúde como todas as demais frotas que pertencem ao Executivo Municipal, que para prevenir acidentes. Só gostaria de fazer uma ressalva específica ao veículo que foi mostrado nos vídeos da postagem do vereador Luiz Fernando. Se trata de uma van, eu obtive informações com a Secretaria Municipal de Saúde, a van de placa IXM9807, que, segundo as informações que eu obtive, as imagens apresentadas ocorreram no dia 30 de março, em que houve um problema durante uma viagem. Houve um problema com o pino da porta do veículo, e aí houve a necessidade de se amarrar emergencialmente com uma corda à porta, e no retorno à Uruguaiana, esse veículo foi retirado de circulação já no mesmo dia. Mas volto a dizer, é importante realmente que se faça a manutenção frequente até para que esse tipo de problema não se repita. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Solicitação de requerimento verbal, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, o pessoal que acompanha através da rede social do Facebook e também o plenário presente. Agora, pela parte da manhã, eu recebo uma ligação das lideranças do bairro Salvador Faraco e ali um pedido, presidente, que possa ser encaminhado com urgência, esse pedido à Secretaria de Obras, que neste final de semana estará sendo realizada ali a festa de Páscoa das crianças. E o campo onde vai ser feito a festinha ali para as crianças está sem condições. Aí esse meu requerimento verbal vai ao encontro de disponibilizar uma equipe de limpeza para limpar aquele campo lá do Salvador Faraco pela rua Roberto Kramer, para que neste final de semana as crianças tenham condições de carentes, né? As crianças carentes tenham condições de pelo menos ali receber um chocolate nessa Páscoa. Muito obrigado.
Consulta os colegas vereadores se há requerimento verbal. Informamos que os requerimentos devem ser protocolados na casa até as 9 horas e 30 minutos do dia seguinte. Bom dia, colegas vereadoras. Bom dia, vereadora Estela, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Manuela e vereadora Lilian Cucci. A nossos colegas vereadores, ao nosso plenário, saudamos a presença do sempre vereador e presidente dessa casa, vereador Mauro Wilson Mauro Blum, e a todas as nossas assessorias. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 153, vereador Paulo Kleinubin. Realização de censo municipal sobre as pessoas com deficiência. Número 154, vereador Mano Gás. Que um fim de semana por mês seja destinado para eventos com food truck na Praça Barão do Rio Branco e antiga Estação Férrea. Número 155 e 156, vereador Celso Duarte. Criação da campanha Mãe Prevenida, Bebê Protegido. Obrigatoriedade da disponibilização de leito hospitalar separado e atendimento psicológico às mães que sofrerem perda gestacional, fetal ou neonatal nas unidades de saúde do município. Número 157, vereadora Lilian Cucci. Ampliação nas ESFs, na cobertura do teste do pezinho ou triagem neonatal para imunodeficiência combinada grave, a gama globulinemia e atrofia muscular espinhal. Número 159 a 161, vereador Padovan. Poda de árvore na rua Domingos de Almeida. Instalação de rede elétrica no Brete do Imbaá. Construção e instalação de praça com aparelhos de ginástica e brinquedos nas imediações do Jardim do Salso. Número 162 e 163, vereadora Márcia Fumagalli. Mutirão no bairro João Paulo para combate à infestação de carrapatos. Instituição do calendário oficial de eventos do município de Uruguaiana. Feita a leitura das indicações.
Para comentar a sua indicação, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores. Bom dia, plenário. Eu estou solicitando a ampliação do teste do pezinho. Em resumo, além dos exames já feitos, nós estamos solicitando uma abrangência maior. Já existem cidades no Brasil que estão realizando esse procedimento. Basicamente, aumenta uma captação no papel filme e uma análise no laboratório contratado. Essa captação aborda outras doenças como imunodeficiência combinada, a gama e AME, atrofia muscular combinada. O Ministério da Saúde já está fornecendo o tratamento para as crianças com AME. Não é uma alteração, é uma ampliação do teste do pezinho que vai detectar essas doenças que já estão muito em alta também dentre as crianças. E não custa muito, porque o Ministério da Saúde já está realizando essas. Vai aumentar no papel só mais um item e vai ajudar a detectar mais essas outras doenças. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 8991, vereador Celso Duarte. Para a rede de supermercados Baclise, pelo destaque obtido no ranking Carrinho a Gás 2024. Ao cirurgião dentista José Nairo da Cunha Ribeiro, pelos relevantes serviços prestados à saúde pública do município. Número 90 e 92, vereador Mano Gás, a coordenadora da rede inclusiva em Uruguaiana, senhora Cristina Adumeira, pelo trabalho comunitário de apoio às famílias dos autistas. Ao pastor Paulo José Avelino da Silva, pelo trabalho social desenvolvido na Manaus Igreja Cristã. Número 93, vereadora Márcia Fumagalli. A empresa Rádio Táxi 3411.000, pela inclusão dos amigos de quatro patas em seus veículos. Peço a palavra, senhor presidente.
Para comentar a moção, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário. e também a comunidade que nos acompanha nas redes sociais. Essa moção vem ao encontro de que essa empresa ela aceita o transporte de animais com seus tutores para diversas finalidades, principalmente consultas médico-veterinárias, porque já aconteceu diversas vezes da pessoa chamar um veículo para ser transportada e a pessoa entrar no carro e quando o motorista vê que ela está acompanhada do seu gatinho, do seu cachorrinho para uma consulta médica veterinária, a pessoa é convidada a descer do veículo, porque o motorista diz que ele não transporta animais. Então, a gente quer deixar aqui uma homenagem àquelas pessoas que são motoristas de aplicativo e que têm essa sensibilidade, porque os animais são seres vivos que precisam também ser cuidados. E o cuidado animal é uma questão de saúde pública, não é só uma questão de saúde animal, é uma questão de saúde pública. Animal doente também transmite na comunidade doenças, né? Então, a gente deixa aqui a nossa homenagem a todos os motoristas de aplicativo que aceitam, sim, pets em seus veículos. Até porque tem muitas famílias que, para elas, o animalzinho de estimação é um membro da família. Com amor, com carinho e que merece também ter a sua saúde, a sua vida protegida. Até porque o direito dos animais está previsto na legislação pátria desde 1934, onde é dever do Estado cuidar dos animais também. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora Márcia Fumagalli. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Solicita a secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa o projeto de lei ordinária número 53, vereador Celso Duarte, que autoriza o município de Uruguaiana a conceder o direito de nome de ginásios e demais equipamentos esportivos municipais à iniciativa privada, mediante contrapartidas e da outras providências.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofícios números 151 e 158. Cimer solicita audiência pública para tratar sobre HSCCU. TCR Rio Grande do Sul encaminha ofício circular, DCF número 12/2025, orientação sobre adequação legislativa municipal para a implantação do 5G.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 152 a 157. Resposta a diversos requerimentos de vereadores solicitando a realização de serviços e de informações aos requerimentos número 208, vereador Padovan, 224, vereador Mano Gás, 24, 25, 48 e 49, do vereador Anderson Cuco.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 269 a 271/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 431 a 441/2025.
Passamos ao período das comunicações. Escrito o vereador Wagner Mano Gás.
Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje venho usar a tribuna aí para falar a respeito da minha indicação sobre os food trucks. Aqui quero fazer uma lembrança que lá em 2019... eu ainda vereador, junto com o vereador Carlos Delgado, na época, indicamos a lei de criação e fomento para a atividade dos food trucks em Uruguaiana. Caminhamos ao prefeito Carlos Delgado na época e lá o prefeito assinou essa indicação e colocou em funcionamento os food trucks. E esse meu pedido veio ao encontro do... que seja feito um estudo de viabilidade para que essas mais de 30 famílias hoje que labutam com os food trucks na cidade tenham espaço físico, que hoje é uma parte que está ociosa ali na estação férrea, que pelo menos durante as semanas eles possam ali ter aquele ponto estratégico, não seria um ponto fixo, até porque a lei não permite, mas que durante o dia eles pudessem labutar ali até o horário estipulado na lei e depois, posteriormente, retirando os seus food trucks dali. Eu acredito que esse é um pedido bem viável, até porque nós temos hoje o Fundê, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico, que é um fundo que serve realmente para desenvolver e fomentar cada vez mais o comércio da nossa cidade, que hoje arrecada em torno de 600 a 900 mil reais. E eu, particularmente, como parlamentar, não tenho visto aonde está sendo aplicado esse recurso para o desenvolvimento da cidade e também para o nascedor de novos empresários. E é necessário que se faça esse estudo para que possa realmente ajudar essas pessoas através desse fundo. E também a indicação que cria, através do desenvolvimento econômico, um dia no mês que a Secretaria de Desenvolvimento venha poder realizar um evento no entorno da praça. Porque da maneira que está hoje, esse pessoal que labuta nos food truck pode só trabalhar aos finais de semana. Então, muitas pessoas dependem disso aí. Muitas famílias dependem disso aí. Vejam bem que eu não estou estipulando aqui algo impossível de acontecer. E sim, que essas pessoas tenham condições de poder trabalhar. Então eu venho em encontro a esse pedido dessas pessoas, dessas famílias que labutam, que possa ser utilizado do meio que é o direito deles, que é o Fundê, que é um direito de todo o micro, pequeno empreendedor, daquele empresário que contribui para cair nesse fundo, que esse fundo gere realmente dignidade para essas famílias que estão precisando. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho, período de comunicações.
Senhor presidente João Sem Alves, senhoras vereadoras, senhores vereadores, venho a essa tribuna para bater mais uma vez numa tecla. Insistentemente pedi à gestão pública um profundo estudo sobre as árvores centenárias da nossa Praça Barão do Rio Branco. Será que a providência, que eu encaminhei também via requerimento, só vai acontecer quando galhos enormes dessas canafístulas caírem na cabeça de alguém, de alguma criança, de algum idoso e proporcionar sérias lesões, ou pela enormidade desses galhos que já caíram, uma pessoa, se atingida for, possivelmente venha a óbito, porque são galhos gigantescos, enormes, que despencam, e um deles nós presenciamos aqui em frente à Câmara Municipal de Vereadores, quando pessoas estavam sentadas em um banco desses da Praça Barão do Rio Branco, e saíram e, em questão de segundos, caíram onde exatamente estavam aquelas pessoas. Se ali estivessem, teriam sofrido ferimentos graves. E não é a primeira e a única vez que esses galhos despencaram. Aqui na Duque de Caxias, caiu parte de uma árvore também histórica. Essas árvores, repito, são centenárias. E os encaminhamentos que fiz, e digo no plural, enviados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que tem a responsabilidade de fazer uma avaliação, e a Secretaria Municipal da Infraestrutura poderia cortar esses galhos que comprometem a integridade física das pessoas. Imaginem os senhores, presidente João C. Alves, vereadora Márcia Fumagalli, vereador Estela, vereador Padovan, demais vereadores, se num domingo de extremo movimento um galho desses cai. Não, eu não estou aqui projetando uma tragédia, eu estou me referindo a uma realidade. Se nunca tivesse quebrado galhos, como já vimos, como já presenciamos, eu não estaria aqui me manifestando nesse momento. Então, encarecidamente, peço mais uma vez, apesar de ter já encaminhado o requerimento pedido providências, que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente que faça um profundo estudo e que a Secretaria Municipal da Infraestrutura proporcione essa tranquilidade a todos nós uruguaienses que nos deleitamos com uma das praças mais belas do estado do Rio Grande do Sul, que é a nossa Praça Barão do Rio Branco, e que não pode colocar colocando em risco a integridade física dos nossos amigos uruguaienses. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Com a palavra, vereadora Lilian Cut.
É sobre a fala do, do nosso colega aqui, vereador Bright, que eu me somo também com a preocupação dele, com certeza. E isso é uma coisa que a gente já vem falando já desde o começo, a preocupação das viagens do TFD. Inclusive, já sentamos com o executivo e demos algumas ideias. Não estou dizendo que vão se concretizar essas ideias. Uma delas seria a terceirização, que seria muito importante, porque tem outras cidades que já estão com a frota terceirizada. Isso é uma das ideias que o executivo acatou e, com certeza, ele está tentando buscar a melhor maneira de regularizar isso o mais rápido possível. Porque eu me somo a essa preocupação, as pessoas estão viajando todos os dias e, às vezes, falta mesmo, a gente não vai querer tapar o sol com a peneira, como diz, né? Mas a gente se preocupa também com esses problemas que estão acontecendo. Então, acho que juntos nós conversando e tentamos buscar ideias junto aos colegas que tenho para nós passarmos para o executivo para ver se a gente consegue resolver isso o mais rápido possível. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora Lilian. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. Quero me referir à fala do vereador Celso, líder do governo, nesta casa, quando ele traz a informação de que a Secretaria de Saúde passou para ele de que foi um problema isolado do dia 30, na realidade foi dia 31, eu me preocupo, porque a informação é inverídica. Se foi passada de forma oficial para o vereador, é preocupante, porque o mesmo veículo, com os mesmos problemas, com as portas abrindo quilômetro a quilômetro, sem cinto de segurança, também fez o transporte, grifo, o mesmo veículo, fez o transporte no dia 27/3 para a cidade de Itaqui. Então, não foi um caso isolado, não foi um problema de viagem, uma intercorrência de viagem que a gente sabe que pode acontecer. Então, assim, vereador Celso, com todo respeito, não compre bolo pronto. Convido a todos, vamos juntos, vamos lá fiscalizar, vamos olhar, porque se foi retirado agora, teria que ter sido retirado antes. Dia 27/3, esse mesmo veículo foi à cidade de Itaqui, com 8 pacientes, mais um motorista. Então, não foi um fato isolado. Se foi lhe passado oficialmente essa informação, é inverídica. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha na live, aqui no plenário também. Minha inscrição no período das comunicações não era para tratar desse tema, mas como o vereador Luiz Fernando acaba de fazer referência à minha fala, gostaria de esclarecer que em nenhum momento eu disse que foi um fato isolado. Eu falei que as imagens do seu vídeo eram referentes àquela data do dia 30 de março, e sobre datas anteriores eu realmente não tenho informação e volto a dizer. É muito importante termos a vigilância sobre esse cuidado, a manutenção dos veículos, em especial veículos que carregam pessoas que já estão com alguma enfermidade, alguma necessidade de atendimento de saúde. Não vejo nenhum problema no seu requerimento. A minha inscrição no período das comunicações é para trazer mais esclarecimento sobre o projeto de lei que protocolei e está entrando para tramitação na casa hoje, o projeto de lei ordinária número 53, autorizando o município a conceder os famosos naming rights, que numa tradução literal seria direito de nome, mas é o que é muito usado nos esportes, né? As arenas esportivas, como a gente vê de grandes times aí, como Palmeiras, tem a Allianz Arena e a Neoquímica do Corinthians, que é uma fonte de renda importante para esses clubes, né? Que ajuda muito como patrocínio, uma outra modalidade de marketing que resulta em patrocínio. E aqui em Uruguaiana nós temos talvez a possibilidade de reverter isso em investimentos no nosso esporte, né? Temos arenas importantes, o próprio novo estádio do Ferrocarril, remodelado, e o nosso ginásio municipal, que leva milhares e milhares de torcedores para acompanhar, especialmente a Associação Uruguaianense e a Celemaster, principalmente, além de outras modalidades. É um potencial que se tem aí, talvez de geração de receita até mesmo, para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Inclusão, e também vem a calhar no momento em que se vê algumas iniciativas, no mínimo, duvidosas, assim, de uso indevido do nome desses espaços. Algumas iniciativas de dar nome a um espaço que é público com algum interesse, provavelmente, comercial em cima, dar o nome do ginásio municipal a uma marca, porque é interesse de alguém. Então, isso a gente, ao aprovar, ao ter essa regulamentação a partir do projeto de lei, já deixaria bem amarrado de que esse uso do nome só pode ser feito por quem é o proprietário, seja do ginásio municipal, do estádio do Ferro Carril, ou de outros próprios municipais, que é o executivo municipal. Então, dando o nome, hipoteticamente, num futuro, além de gerar recursos para a própria manutenção da estrutura, poderia se viabilizar, claro, tudo dependendo de como que seria essa proposta a partir do edital que vier a ser lançado pelo executivo num futuro, podendo fomentar até mesmo outras iniciativas, ações e projetos ligados ao esporte no nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Obrigada, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia ao público aqui presente e os nossos ouvintes, espectadores das redes sociais. Gostaria de me somar à preocupação do vereador Egídio Carvalho quanto à nossa Praça Barão do Rio Branco. Principalmente, fiz um requerimento para ou uma indicação ao governo, ao executivo, para que revitalize a nossa praça, porque é um ponto turístico importante, é o principal ponto turístico, ao meu ver, da nossa cidade, e ela se encontra bem sem zeladoria e com esse risco de acidente também. Suas calçadas estão provocando quedas de crianças, de idosos, de pessoas, de jovens, inclusive, também. E eu gostaria de solicitar ao executivo, que priorize, esses assuntos importantes, de teor importante, porque se nós estamos preocupados com a nossa cultura, nós temos que zelar pelo nosso bem cultural, que é a praça. Não, por exemplo, priorizar aluguel de luminárias, de Natal, que nos custou caro e talvez pudesse ser usado esse valor, na revitalização da nossa praça. Então, assim, olha, nós temos que elencar prioridades. E é isso que eu peço ao nosso executivo, que a partir de agora, nessa gestão, que priorize as suas ações, no que é importante, no que vai ficar para a cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela Luzardo. Importante o manifesto de todos os colegas vereadores que venham buscar, no modo coletivo, as demandas recebidas em seus gabinetes. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 19ª reunião ordinária deste ano de 2025. Que Deus abençoe o nosso uruguaiano.